Fogo e vento vêm do céu, dos deuses do céu. Mas Kron é o seu deus. Kron, e ele vive na terra. Uma vez, os gigantes viveram na terra, Conan. E na escuridão do caos, enganaram Kron. E tiraram dele o enigma do aço. Kron ficou zangado e a terra tremeu. Fogo e vento atingiram os gigantes e seus corpos caíram nas águas. Mas em sua ira, os deuses esqueceram o segredo do aço e o deixaram no campo de batalha. E nós que o encontramos, somos meros homens. Não deuses, nem gigantes. Meros homens. E o segredo do aço sempre levou em si um mistério. Você tem que aprender seu enigma, Conan. Tem que aprender sua disciplina. Pois em ninguém neste mundo você pode confiar. Homens, mulheres ou feras. Nisto você pode confiar.
In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
Eu sou o Lucas e afim seus microfones e alimentem o Jess.
E eu sou o Jefferson e vocês querem viver para sempre?
E eu sou o Dennis Kenji, o cara mais gostoso enquanto o Schwarzenegger.
E aqui é o Miotti, eu acho esse filme uma merda.
É, muito bom. Hoje a gente vai falar sobre Conan, o Barbeiro. Como disse o Gerson, perguntou pra mim, é Conan o Barbeiro?
Inclusive eu pesquisei.
Se fosse o Conan o Barbeiro, eu achava que seria um filme bem melhor, viu?
Meu Deus. Inclusive, o nome desse cast vai ser Zona Cast 11, o Barbeiro, interrogação.
Mas ele tava precisando de um barbeiro mesmo nesse filme.
Tá bom. Pô, os cortes são muito feios, mano.
E a gente vai voltar logo depois do toque de Dennis, pega 5 travecos.
Você quer participar da nossa leiturinha de e-mails? Basta comentar no post do Facebook, Instagram ou no próprio site. E no programa seguinte, terá seu comentário lido. programazonacast.wordpress.com. Conan
O Bárbaro, de 1982, clássico dos clássicos, e quem discordar, Schwarzenegger irá pegar, puxar o pé de noite, né? Direção do John Milius.
O John Milius, simplesmente, ele reescreveu o roteiro que foi, na verdade, escrito pelo Oliver Stone, entendeu? Ele simplesmente, é porque o roteiro do Oliver Stone contava histórias de fantasia, botava monstros na história.
É daquele tipo Oliver Stone, né? Bem doidão.
É, o Oliver Stone, ele usuário de drogas, né? A gente sabe muito bem disso, a gente já fez até um podcast em correlação a Oliver Stone, que é o Scarface, que ele fez. Então, nessa época, ele estava usando drogas ainda. Esse roteiro que ele fez do Conan o Bárbaro, de 1982, ele acabou reescrevendo a história. Ele reescreveu a história porque o roteiro, na verdade, do Oliver Stone sairia muito caro. Teria muito efeitos especiais. Então, ele teve
também,
que
alterar. E também, eu acho que também não teria nem tecnologia para fazer tanto efeito especial que o Oliver Stone queria fazer, né?
É, os efeitos especiais seria prático, né?
Mas eu queria falar... Agora é o momento da história que não tem a ver com o filme, mas tem a ver com alguém que seja citado com o filme. O John Milius, ele era, isso eu vi outro dia numa entrevista do canal Combate, ele era aluno do Horion Grace, que foi o criador do UFC. Aí o Horion Grace, quando ele criou o UFC, o Vale Tudo, ele era disputado em ringue. Sabe ringue de boxe? Tinha uma regra que era o seguinte: o lutador que estivesse apanhando no chão, se ele conseguisse se arrastar e botar a cabeça pra fora do ringue, a luta tinha que voltar em pé. Então isso era uma vantagem. Então o Horion, ele falou: a gente tem que criar um negócio assim, uma jaula, pra ninguém escapar da luta. O John Milius, muito maluco, que era aluno do Horror de Jiu-Jitsu, ele pegou e falou assim: cara, eu sou da indústria do cinema, nós dá um jeito de botar o ringue no meio de um lago, cheio de jacaré, cheio de coisa. Se o cara pular pra fora, ele morre.
O John Milius, que nesse filme ele tá muito violento, que a maioria das cenas do filme de violência, os atores acabavam se machucando e ele não ligava, ele não tava nem aí. É bem a cara desse indivíduo.
Mas é o cinema raiz, isso é cinema raiz.
É,
não é
exatamente.
De hoje em dia.
Hoje em dia é Tom Cruise pendurado no avião, mas se cair...
Ah, só ele, né? Digamos que só ele que faz isso. Né? Antigamente não, pô. O cachorro ia pra cima do Schwarzenegger e mordia ele.
É, sem pena. Tinha que ser muito corajoso pra morder o Schwarzenegger, até mesmo um cachorro.
Cara, eu confesso que quando eu tava assistindo o filme a primeira vez, na primeira cena do filme lá, que eles atacam o vilarejo, que ele ataca até o pai do Conan, cara, eu acreditei que aquilo era real mesmo. Não tem nada de efeito especial nesse filme, né? Na moral.
Eu acho que ele rolou uma porrada de verdade ali, o nego caindo no chão.
Eu acho que aquela roupa devia ser acolchoada, cara, pra aqueles cachorros, é Rottweiler, né? Tava em cima do pai do Conan. Eu ainda fiquei pensando, por que ele não meteu a espada no cachorro? Ele ficou esperando o cachorro pular em cima dele.
É porque o roteiro exigiu que ele ia morrer naquela hora. O roteirista chegou na hora e falou: você vai morrer.
Você tem que morrer, porque senão...
O Arnold Schwarzenegger no papel de Conan. Algo seguinte, eu queria comentar só o seguinte. Eu coloquei na minha pauta não só os atores, eu botei a dublagem. Porque, meu Deus do céu, o Garcia Júnior faz o Schwarzenegger parecer um ator. Não assiste o filme na versão original.
É, não dá não. Não dá mesmo.
É muito robótico.
Não dá, cara.
É muito robótico.
Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim, ele não tem expressão nenhuma.
Eu vou te falar,
ele
eu não gostei ruim. Eu não gostei do Conan o Bárbaro de 1982. Eu também não gostei. Eu assisti o filme, inclusive eu acho que o Arnold Schwarzenegger não tá atuando merda nenhuma.
Nunca atuou, Gerson. Você tá cobrando um cara que nunca soube atuar, Gerson.
Gosto muito dele. Esse cara, pô, ele já fez diversos filmes da minha infância, né, que eu gosto. Mas,
o Arnold Schwarzenegger
esse
é um robô,
filme aí,
ponto.
Esse filme aí, ele é avacalhou mesmo.
Ele é literalmente um robô, ele é um robô mesmo.
Eu queria citar primeiramente, antes de pessoal dialogar sobre a curiosidade e tal, sobre os três principais, que são o Arnold Schwarzenegger, é o Conan, dublado pelo Garcia Júnior, que fez o Arnold Schwarzenegger parecer um ator a vida inteira. É Sandahl Bergman, que é a Valéria, que inclusive no Jurassic Cast o Miotti fala que o nome dela não é citado no filme.
E não é mesmo. Até eu vi de novo hoje e não é.
Ela é dublada pela Adalmária Mesquita, que eu confesso não conhecer outras dublagens dela. Não de nome, né? De voz, sim. E aí a gente tem o Jerry Lopes como Subotai, que é dublado pelo Ionei Silva. Esse trio é um halterofilista, uma dançarina e um surfista. Não tem ator nesse filme.
É exatamente. Cara, a tal da Valéria, o par romântico, né, do Conan, né?
Sandahl Bergman.
É, exatamente. Então, eu não acho que ela... Tipo assim, eu não sei muito bem o que ela é, porque quando eu fui pesquisar sobre ela, uns falam que ela é bailarina, outros falam que ela é dublê, que ela era dublê ali do pessoal ali de filmagem, e falaram que ela era o seguinte: ela tinha uma amizade forte com esse pessoal, e foi por isso que ela foi introduzida no filme. Tá entendendo? Ela, na verdade, era pra ser dublê.
É, mas eu acho que esse filme só tem amizade, viu? Só tem gente que é amigo do diretor.
Esse negócio da Sandra Bergman é que ela, como era bailarina, era bailarina, tipo aquelas bailarinas que tem o curso de balé mais alta classe lá e tal, bailarina clássica, alguma coisa assim, e ela participou de muito filme musical. Ela fazia muito filme musical, e quando as atrizes precisavam fazer o papel de dançar muito, ninguém sabia dançar, aquela a verdade que ninguém sabia dançar.
Tem uns filmes assim na pegada de Sharon Stone, tá entendendo? Mais maléfico, vamos dizer assim, saliente.
Agora eu quero passar pros atores de verdade, né? Que são James Earl Jones, que interpreta o Tulsa Doom, dublado pelo Isaac Bardavi. Duas vozes imponentes, né? O James Earl Jones, que é a voz do Darth Vader, ele vai fazer o Mufasa no novo Rei Leão.
Ele é monstro. Ele fez também, fez também um príncipe em Nova York, entendeu?
Ele é o pai do Edmund.
Ele também era dublador, cara. Ele também.
Ele é dublador, né? Ele sempre foi dublador.
Caraca, o cara fez a Operação Kickbox, cara. O Exorcista 2, cara, de 1977.
O Max von Sydow, ou Sydow, não sei como é que fala, não sei se ele é holandês ou irlandês, sei lá, seja um nome estranho. Ele faz uma pontinha, ele faz o rei, né? O rei Osiris. E ele é dublado pelo grande dublador Dairo Lourenço, o Max von Sydow, que ele foi Jesus no filme e foi o padre do exorcista.
Exatamente. No filme.
O Mako, que é feito por um cara chamado Akiro, ele era dublador de desenho, se eu não me engano, lá no Japão, de anime, alguma coisa assim, que é dublado pelo Silvio Navas, que o Silvio Navas, além de ser acho que é o Munhá, né? O Silvio Navas, ele dublava o Munhá.
O Silvio Navas era o Munhá, e ele dublou também a primeira dublagem do Star Wars. Ele era o Darth Vader.
Também era o Don Corleone na primeira dublagem do Poderoso Chefão.
Caraca, eu gosto mesmo, muito. Mesmo. Gosto muito desse filme.
Muito bom, muito bom.
Então, o orçamento do filme custou 20 milhões de dólares, pelo menos é isso que eu pesquisei. Ele arrecadou 68 milhões.
Eu acho que para um filme da época é um bom orçamento, porque se eu não me engano, O Exterminador do Futuro, que foi gravado no ano seguinte, lançado em 84, era um filme de muito pouco dinheiro, cara, e conseguiu ganhar muito dinheiro. E eu acho que 20 milhões para um filme, assim, de um cara que era um halterofilista, que tava começando a ser ator, mas é um bom orçamento. Mas que foi gasto só com cenário e gravação, né? Que ator, ninguém contratou ali.
A gente não falou da produtora do filme, né? Que é Dino Laurentiis Company.
É, do Dino de Laurentiis, aquele grande produtor de Hollywood lá. Ele era tipo aqueles mafiosão.
Era, que mafioso da Itália. Cinema.
E esse filme teve prêmios também?
Framboesa de ouro pro Pela Saco do Schwarzenegger.
Eu acho que ganhou o prêmio por figurino, não foi? O prêmio por figurino, maquiagem. A trilha sonora também.
Não, que é verdade.
A trilha sonora desse filme é foda.
A trilha sonora desse filme é uma das coisas que salva o filme, cara. A trilha sonora.
Não, a primeira vez que toca no filme, você emociona, mano. Primeira vez.
A espada sendo forjada e a trilha tocando, isso. Depois ela baixa. Aí o pai do Conan dá aquele discurso. Ah, aquilo ali, meu irmão. Aquilo ali é pro Oscar. Aí depois que começa o Schwarzenegger atuar, framboesa.
Então, o Schwarzenegger realmente ganhou por Framboesa de Ouro, como pior ator. Mas a Valéria, que não sei porque sabe que o nome dela é Valéria, ganhou o Globo de Ouro como nova estrela feminina. Deve ser na hora que ela morreu, né? Porque ela conseguiu ficar paradinha, né? Não, ninguém não sabia que ela...
É isso. Ela conseguiu ser queimada sem gritar. É. Coninha, Conão, complete a frase quem quiser, que eu não vou completar, porque esse programa é family friendly.
Ah,
é?
Não pode falar que as mulheres são gostosas pra caralho, não?
Miote, o nosso lema é o seguinte: enquanto os três integrantes do ZonaCast não forem presos, esse podcast continuará.
Então, beleza, vamos lá.
O filme começa com o segredo do Arsa, a espada sendo forjada lá na vila do Conan, aquela espada do pai do Conan, né? Que vem ser a espada dele no futuro.
Isso.
Ou nem vem a ser. Eu acho que essa espada, ele nem vem a ser a espada do Conan no futuro, nem no 2. Eu acho que é aquela que ele encontra no meio do filme.
Na verdade, a espada que ele quebra era a espada do pai dele. Aquela que ele quebra.
Então, é isso que eu falo. Ele quebra a espada e larga ela lá. Então a espada não vem ser nem dele.
Mas ele ganhou uma espada mais bonita.
A espada vai sendo forjada e a trilha sonora, claro, aquele negócio montando. Tipo, aquilo ali é o que ganha a pessoa pra ver o filme. O cara que tá ali vendo ali com um amigo que diz que o filme é bom, ganha logo ali.
E essa ideia de fazer fisiculturista, botar fisiculturista pra fazer o filme de brucutu, já era antiga já. Então nessa época eles fizeram o que eles já faziam antes, tá ligado?
Nos anos 80 também tinha aquela série do Hulk, né? Que era feita
pelo... Na verdade, 70, né? É porque passava nos 80, mas é antes. Mas o cara era fisiculturista também.
Ele até competiu com o Schwarzenegger, com o Schwarzenegger, o Lou Ferrigno. O pai do Schwarzenegger conta pra ele quem é o seu deus, Kron. E a partir de hoje também é meu deus, eu vou rezar pra Kron toda vez agora.
É de qual mitologia? É nórdica, né?
Eu acho que a mitologia do Conan é inspirada na mitologia nórdica, que se eu não me engano. Porque eles citam Valhalla.
Que é isso que eu tava pensando.
Tem uns negócios lá dos bárbaros, eles parecem muito viking, né?
Quando ele conta a história do deus dele lá, eu esqueci até o nome do deus dele. Então, ele é uma história meio parecida com a história de Satanás, quando cai do inferno. Sério, é parecido mesmo. Quando eu tava vendo o filme, eu falei, pô, eu tava assemelhando isso, uma coisa com a outra, né? Porque eu leio a Bíblia também.
É tipo um Zeus do diabo.
O capeta, o Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! O capeta existe, o Satanás existe!
Ele contando a história lá pro Coninha lá, que é o melhor ator do filme, contando a história do Segredo do Aço. E eu acho também que é inspirado na mitologia nórdica, mas também tem um pouco de mitologia grega, por causa que tem vários deuses, né, diferentes. Tem o tal do Quatro Ventos, um monte de coisa de doida lá, que inclusive a gente vai ver no segundo filme, que é uma merda, não vejo. Parece o episódio do Chapolin.
Não, pô, Chapolin é bom, pô. Não fala mal do Chapolin.
A Chapolin é pra ser engraçado.
Os efeitos especiais de Conan o Destruidor parecem um episódio de Chapolin.
Não, Chapolin é bom, a gente tem, cara. O podcast do X-Pirito, pô.
Quando eles terminam lá de dar aquele todo discurso do Kron, tal, aquele negócio da grandeza do Deus que o Deus que vive na Terra, tal, que ele não é o cara que fica lá nos outros lugares, tipo o Deus do Subutai, que é o Quatro Ventos, que ele é o céu, ele é o vento, não sei o quê. Ele vive na Terra. Ou seja, o Kron pode ser aquele pipoqueiro que você diz que a pipoca tá murcha. Cuidado. Pode ser o Kron. Aí começa outra cena que ganha os nossos corações, que é o ataque da vila. Muito bem feito. Achei muito bem feito. Não tem muita coreografia, mas isso eu acho que torna mais natural, porque o que pega de machado na cabeça de pessoa ali, martelo.
Inclusive, eu ouvi outros podcasts comentando sobre o mesmo tema, sobre essa cena. Porque tem cenas nesse filme que é muito violenta, por exemplo. Que não tem... Os caras meio que ficaram com raiva comentando sobre o filme, cara. Que os caras batendo no cavalo. Os caras estavam batendo no cavalo de verdade.
Tem uma cena mais pra frente que eu acho pior do que essa. Uma cena de batalha envolvendo cavalo. Mas nessa cena, a vila é trucidada, né? Aquele negócio, né? O Tulsadum entra na vila. Não sei se era aquele parado de infiel dele lá ou se ele tava querendo pegar o aço deles, não sei.
Ele tava em busca do aço.
Ele justifica isso mais pra frente no filme. Ele tava em busca do aço. Na época ele não ligava pra mulher, que ele era meio gay, assim como o Dennis.
Ele era então... jovem.
E um vilão de franja, né, cara? O que é um vilão de franja, né, cara? O cara meu te mete Deus. Medo.
A franja na régua, o cabelo grande.
Quando ele entra na vila, dizima todo mundo, que ele tira o capacete, aí ele te mete medo, porque um vilão de franja é um vilão de franja, irmão.
Ele tinha um olhado do capeta, filho. Aquele olhar dele, mano, na boa.
Você respeita o cara quando o cara tem coragem de ser amedrontador e usar franja.
Cara, esse filme tem até com o Kubus Klan, cara, no negócio, tem? Tem
uma fantasia parecida.
A mitologia deles é tudo isso. O capacete é meio fechado, né? É tipo, aí também, mais pra frente, os sacerdotes também usam meio com aquele gorrinho da Ku Klux Klan, muito parecido. Tá?
Esse filme ele me lembra os Cavaleiros Templários. O jeito deles se vestir, os trajes, uma parada assim.
Com certeza tem uma inspiração nisso. Lembra... Né, só faltou a bandeirinha.
Engraçado que os Cavaleiros Templários eles são bem mais pra frente, né? Na história, se você for pesquisar isso, você vai ver.
Conan, se passa na era Eboriana, eles inspirado na Idade Média, mas não se passa na Idade Média não, é muito antes de Cristo, se eu não me engano.
É, isso, exatamente, muito antes. Eu acho que são 3 mil anos antes de Cristo, ou 6 mil anos, sei lá.
Bom, o cara que criou o Conan era um doido varrido, ele misturou nórdico com Idade Média.
A história do Conan, ela é misturada de outros contos que já tinha do Conan, entendeu? Porque o Conan, na verdade, ele nunca foi um filme, ele nunca foi história tipo de desenho, ele era só um conto. Literário.
Ele era não era graphic novel, né? Era um conto mesmo. Ele foi virar quadrinho depois.
O criador dele, na verdade, que a gente não falou, é o Robert Howard. Na verdade, na época, ele tava indo atrás de conseguir divulgar os trabalhos dele pra conseguir um dinheiro. E ele conseguiu, cara, né? Ele criou o Conan em 1932. E em 1936 ele morre, cara. Porque ele se suicida porque a mãe dele morreu, o cara ficou deprimido e ele dá um tiro na própria cabeça.
ataque termina, só sobra a mãe do Conan, que parece a me lembra muito a Angelina Jolie.
Ela tem maior bicão.
Tem um bicão? Eu não consegui ver.
Tem,
não.
Tem um bicão, ela.
Eu teria visto.
Tu reparou, Lucas, tá rindo pra cacete.
Não, ela é muito linda. Ela é muito linda. O Danny fica falando mal das mulheres, aí
não,
eu
não tô falando
que...
mal.
Pega travesti.
Não tô falando mal.
Eu não entendi uma coisa. Mais na frente, o Tulsa Duns, ele justifica que ele tava atrás do segredo do aço e tal, mas ele parece que ele não era chefe do culto ainda, não sei se era. Mas ele usa a mesma tática do culto naquele momento, no ataque da vila, que ele hipnotiza a mulher com aquele olhar de cobra dele lá.
Na história real do Tulsa Duns, ele era pra ser um rei, entendeu? No filme ele não é rei, no filme ele é só um líder.
Ele hipnotiza ela ia atacar ele com a espada lá do aço, mas ela meio que baixa a espada. E ao mesmo tempo, eu acho que ela pensou que ia ser poupada. Ele meio que dá uma viradinha assim, corta a cabeça da mulher fora.
É que eu percebi também que ela baixou a guarda, velho. Eu não entendi essa parte. Juro
porque
que
ela,
eu não
ela foi hipnotizada. Ela foi hipnotizada pelo Tulsa Duns.
Tulsa
Duns olhou pra ela.
Ah, entendi. E o menino também. O menino que não chora também, pô. Nunca vi isso, cara.
Sabe por quê? Porque ele é Conan, o Cimério. Ele não chora, então eu vou chorar por ele.
Não, não é chora, não. É tacar uma pedra na cobra lá.
Jess, naquela época, na Idade Média, todo mundo era macho, Jess. Não tinha chorar, não. Jess.
Foi a época que o Miotti nasceu. Cara, o Schwarzenegger, ele fez...
Ele é Dennis, o Cimério. Ele não pega travesti. Então
o
Jess
pega... O Schwarzenegger, ele fez sessão de artes marciais, né, com o Franco Columbo. E, mano, tem uma cena desse filme que eu acho muito, muito da hora. Que é a parte que ele entra na caverna, que ele descobre a espada lá. Eu acreditei mesmo que ele levou um tombo. E realmente ele levou um tombo, cara. Eu pesquisei a parada, ele levou um tombo mesmo. Não tinha como aquilo ali ser dublê, pô. O cara meteu a cabeça na escada mesmo.
A verdade é que não tinha dublê do tamanho do Schwarzenegger naquela época, cara. Eu acho que a indústria de dublê já era nova e do tamanho do mocho daquele não tinha dublê, cara. Ia fazer o quê? Ia fazer que nem os Trapalhões, que jogava o cara do prédio, era o boneco que caía. O Coninho é sequestrado e é levado pra roda, viu, Jess? Você que tá tentando emagrecer por ser um gordo pelancudo do jeito que você é, não vai pra academia, cara. Você reclamou a vida inteira que trabalhou no Presunic. Aquilo que você tava fazendo no Presunic não era escravidão, não era abuso de poder. Ele tava te treinando pra você virar o Conan. Você tava carregando saco de arroz pra virar o Conan.
É, mas cadê o dinheiro que o Conan tem agora?
Carregando mala de açúcar? E você ia virar o Conan, cara. Você não entendeu a proposta.
Então você descobre pra quê? Vocês descobriram pra que serve essa roda? É só pra virar o Conan?
Até hoje, né? Eu não sei.
Pois é.
Não, eles botavam os guerreiros lá, né? No meio da roda pra poder lutar, apostar. Eu acho que era isso, né?
Não, pra que serve a roda mesmo, a roda. Porque só bota criança na roda, né?
Eles botaram criança lá e se você olhar... Aí esse filme tem muito plano, aquele plano do Sérgio Leone, né? Que abre, fica bem aberto mesmo. Dá pra ver tudo ao redor. E nessa cena da roda também tem esse plano. E se você olhar ao redor, não tem nada além de gente. Exato. E a roda. A roda não serve pra nada.
Não,
só pro pessoal.
Eu tava tentando pensar nisso. Pra que serve? Pra poder abrir uma porta? Uma
pra nada.
Pra nada, mesmo.
Pra nada.
Eu acho que é isso. Então, pra deixar o cara forte pra ele lutar.
O Schwarzenegger vai rodando e, tipo, vai rodando a criança, né? Aí cresce e fica um cara que já é mais um pouco adolescente, mas já é malhado.
É, mas não mostra
malhado,
o rosto, não.
Mas não mostra o rosto. Justamente. Quando passa a transição mais uma vez, que aparece o Schwarzenegger, você sabe que é o Schwarzenegger. Porque não tem condição de um ser humano ter uma perna da grossura de uma pata de um elefante. Então é ali já se já sabe que é o Schwarzenegger. E o cabelo, ridículo! O cabelo, os cabelos desse filme, cara, é uma maravilha. Tem um cara desse filme, um segurança do Tulsa Duns, que ele tem franja, cabelinho e bigode mesmo. Aquele cara é muito estiloso. Depois que o Schwarzenegger cresce e ele atinge, né, a massa muscular, que o Jess não entendeu, saiu do Presunic antes de virar o Conan, não entendo. O cara ia virar o Conan, disse que tava sendo escravizado, né?
Ele fugiu igual o Conan, o Presunic libertou
ele. Ele fugiu igual o Conan, só que ele hoje ele não é o Cimério.
Na verdade, essa desculpa aí foi dada porque o cara não sabia interpretar e simplesmente falou, vou botar esse cara aí, tá entendendo sério, que não chora, porque o... Um grandão, um troglodita desse tamanho, não chora pegando peso? Vai chorar pro cara.
Vai chorar na atuação. Um dos vikings lá chega cansado e fala, meu irmão, essa roda não serve pra nada. Vamos pegar esse gigante aí, esse incrível Hulk aí, e vamos botar aí pra sair na porrada por dinheiro, né? Não sei se é problema de roteiro. Até os, sei lá, 10 anos de idade, talvez ali, né? Que era a idade do Coninho, sei lá, 8 anos de idade. A idade daquele moleque do começo do filme, né? Ele tinha noção da vida, né? Não sei se ele tinha noção da vida. Porque ele vivia ali, ele viu a família ser assassinada. E quando jogam o Schwarzenegger dentro do buraco, ele não sabe o que é briga, ele não tem maldade nenhuma.
Foi. Essa cena é muito engraçada.
Cara, mas até no dublado, Na hora que o Schwarzenegger toma uma mordida na luta, ele fala ai, 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 ai.
É porque dessas horas aí a dublagem não rolou. Só foi originalmente muito bom.
É muito engraçado.
Ai, ai. É, o dublador imitou ele, né, cara?
Não, cara, não tem dublagem nessa hora, cara. Eles deixaram a voz original. Não, cara. Não tem. Nessa hora da luta.
Por causa desse tipo de coisa que eu tava assistindo esse filme, eu assisti ele em Blu-ray, 1080p, parceiro. Aí eu tava assistindo esse filme, mas tem algumas partes que, se eu não me engano, não sei se vocês tiveram esse problema, que não fica dublado algumas partes, fica em inglês.
Aí eu falei, porque essas dublagens eram pra TV, cara. Era pra TV a dublagem.
Eu fiquei meio bolado.
Mas aí que tu faz, tu ativa a legenda também, cara.
Quando o cara dá uma mordida nele, que o Schwarzenegger dá esse show de atuação, né? Ai, ai, ai. ele resolve reagir, né? Afinal, senão o cara vai comer e o cara ia se intoxicar de tanto anabolizante, comer aquela carne de anabolizante ali. E ele mata o cara na luta, meio que na porrada mesmo, e você sente a porrada. Ele mata o cara e ele começa a gostar daquela parada. Eu não acho que o Conan, as pessoas analisam como se ele gostasse da fama e tal, não. Eu acho que ele gosta de matar.
Ele não tinha nada a perder. Ele tava lutando ali, se morrer, morreu, se me matarem, não tô nem aí, mano. Ele não tava dando valor à vida dele, tá ligado? Ele ia lá...
Esse filme me lembra um pouco do filme do Hell, que eu acho que é basicamente quase a mesma história. Colocam ele na cadeia, o Chocolat Van Damme, né? Que ele não sabe brigar. O cara não sabe brigar e, do nada, pros caras não pegar ele daquela forma que o Danny sabe muito bem... Ele passa a treinar, a malhar e ficar forte, porque senão os caras vão fazer uma besteirinha com ele, cara.
O tempo vai passando nesse negócio de luta, ele vai ganhando várias lutas e ele vai cada vez lutando com armas diferentes, né? Vai botando cada vez que ele luta, ele vai usando uma arma diferente, como se ele precisasse de arma.
O cara bota a mulher pra ele pegar também. Ele estrupar.
Então, isso mais pra frente.
Ele não é no ringue, não.
Não, realmente, depois da luta do ringue, ele é levado pro Oriente pra aprender a lutar. Tá, como se precisasse ele aprender a lutar, porque se ele lutasse contra um lutador, a primeira porrada que pegasse, desmaia. Então, ele vai aprender a lutar e tal, ele descobre os prazeres da vida mundana, como o Jess acabou de descrever. Outro artifício de roteiro, além da roda, isso é outro artifício de roteiro, porque o cara treina ele assim, treinando ele com tudo, com espada, com todo tipo de arma, arte marcial, com os mestres guerreiros, e liberta o cara. Não serve mais pra nada, vai embora.
Foi meio que em vão, né, tudo que ele se dedicou.
Mas ele, antes de ser libertado, ele fala o que é bom na vida, né?
O que é melhor na vida? A planície aberta, um cavalo veloz, falcões em seu punho e o vento em seus cabelos.
Eu fico puto da cara, fico filho da puta da minha cara. Porra!
Conan, o que é melhor na vida?
Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
Pô, eu não queria ser libertado, cara. Eu acho que ele ficou meio perdido. Aí ele, cara, mete o pé. Aí, pô, por quê?
Ele saiu correndo pelas planícies. Ele saiu correndo pelas planícies, que nem o Senhor dos Anéis.
Ó, o cara tava dando mulher pro cara e o cara vai embora. Vai entender isso. Que, por sinal, ele tá muito pegador nesse filme, cara. Arnold Schwarzenegger, pô, meteu a trozola.
Ele é libertado e a música começa a tocar e ele correndo...
Cara, o cenário desse filme é uma coisa surreal, cara. Muito bonito. A única coisa que eles poderiam aproveitar mesmo era o cenário, né? Porque efeito especial eles não podiam, porque o orçamento do filme foi 20 milhões, pô. Daria só pra pagar os atores, pô.
Nem efeito especial tem.
Com o cenário, com locação, foi gasto dinheiro aí, né? Só não foi gasto dinheiro com o ator, tal. É muito bonito. Esteticamente é muito bonito.
Ah, pra época tá muito bom, cara.
Aí o Conan é libertado e depois da cena dele correndo pelas planícies, ele aparece correndo de cachorro. De lobo, não sei,
era cachorro,
de cachorro. Era pra ser lobo, mas não
era
tinha
nem, né? Era pra ser lobo. Era pra ser lobo, sim. E eles botaram o cachorro, cara, porque era barato.
Hotball existia naquela época?
Sério, cachorro sempre existiu, pô. Que
não, cachorro
ideia.
Cachorro sempre teve. Sempre teve cachorro. Assim,
porra, caralho. Eu sei que teve cachorro, mas tô falando de Hotball, mano.
Não, mas já tinha já. E eram uns cachorros muito brutos.
Eles mordiam até o treinador deles. Na curiosidade, eles contam isso. Nos extras do filme original.
O Schwarzenegger sangue corre pra cima daquela pedra lá e ele vê, né, que se ele descer daquela pedra ali, ele vira um churrasquinho de Conan. Os cachorros estão dando pra comer ele e ele entra dentro da caverna, faz fogo.
É, quando ele é tipo uma masmorra, né, tá cheio de guerreiro lá, jogado.
Quando ele pega a espada daquele rei lá que tá sentado, ele fala que é o Kron, mas eu não acho que era o Kron, eu acho que era um rei lá que morreu há muitos anos naquele lugar lá que tinha espada.
Na verdade, é o cu.
Mano, eu achei que a caveirinha ia levantar, cara, ia lutar com ele.
Primeira vez que eu vi esse filme, também achei que a caveirinha ia lutar e ia sair na porrada com ele, mas não. Ele pega a espada, e a espada é feita de aço, né? Que não enferruja. Ele bate o ferrugem e sai.
Na verdade, essa cena tem um dos livros desde que agora eu não me lembro o nome, que na verdade ele ia lutar, sim, com a caveira. Ia acontecer, sim, sendo que não sei o que aconteceu. Tanto é que o monstro se mexe, né? A caveirinha lá se mexe.
Pô, mas ia ser ridículo, cara. Ia ser ridículo lutar com a caveira, um maluco daquele tamanho, lutar com a caveirinha.
Ah, mas é um filme de feitiçaria, né, cara? Se não tivesse um pouco feitiçaria. Se não tivesse um pouco de macumba do negócio.
Quando pega a espada dele, ele sai pra fora, né, e não mostra, ele só aponta na espada pros lobos, mas não mostra o que acontece. Na cena seguinte, ele tá com tudo dele de lobo. Sapato de lobo, bainha de espada de lobo, tudo de lobo que tem a ver ali, ele tá com tudo com couro do lobo ali, segurando. Ele é seduzido pela bruxa, né, cara?
Ah, é.
Ele vai andando e encontra a casa da bruxa, a bruxa olha pra ele pra fora.
Não, tem fogo aí? Eu pensei que nessa hora ele ia acender o cigarro pra ele, senão ela tem fogo.
Pô, mano, já tava muito esquisito, eu tava vendo lá. Tinha crânio lá dentro da casinha da bruxa, cara. Vai pegar mesmo, cara.
Mas ele é o Conan, né, cara? Ele nem chora, ele vai ter... O cara entrou e caiu dentro, meu irmão. Comeu, se alimentou e comeu.
O detalhe é que na hora que a bruxa já tava dando um xilique, ele ainda tava lá e queria saber não, parceiro.
É, pior que é, cara. Só na hora lá, que ela realmente vai atacar ele, que ele joga dentro do fogo. É. Senão, pra ele, tá tranquilo.
Melhor é a frase dela falando: eu só vou te dizer tal coisa com uma condição, que me coma, né?
É, realmente. Ela faz na cara.
Ela falou assim, com uma condição. Ela já cortou já pra cena.
Pois é.
Uma das coisas que eu preciso citar do Jurassic Quest do Conan é quando o Calaveira fala que a mulher tenta matar o Conan e o que ele faz? Ele vai embora? Não, ele fica na casa até o dia.
É, casa toda cheia de macumba, cheia de feitiço, caraca. E não, ele achou o chinesinho lá no quintal.
Se quando ele sai, que ele encontra o Subotai amarrado lá de fora, quando ele entrou, ninguém viu o Subotai ali. Parece que ele tava muito tempo ali, né? O cara cagou. Então, se ele viu, ele cagou pro Subotai e foi pra dentro da casa da mulher.
Ele devia estar focado, rapaz.
Focado na bruxa.
Exato.
Aí, depois que ele encontra o Subotai fala:
comida. Comida. Há dias que eu não como nada.
E quem disse que vai comer?
Me dê comida pra eu ter forças quando os lobos vierem. Deixe que eu morra, mas não de fome, e sim em combate.
Quem é você?
Eu sou Subotai. Ladrão e arqueiro. Sou Hyrkaniano, a grande ordem de Carlyte.
Mas o que está fazendo aqui?
Comida para os lobos.
Aí só falta falar, já comi.
Era para ter isso no filme, ia tornar o filme mais interessante.
Ia ser mesmo.
Ia pegar mesmo, né?
Na cena seguinte, eles estão falando dos deuses, né? Que é do... Eles estão sentados na fogueira e o Subotai fala que o deus dele é melhor, os quatro ventos. Aí, é nessa cena, no original. No dublado, é o Garcia falando... Kron ri, o Kron ri dos seus deuses. É uma coisa desse tipo. No original é Kron laus laus laus. Um negócio assim, não dá pra entender. Depois que eles conversam sobre os deuses lá, e continuam correndo, né? Mais uma vez, vamos correr, tocar música, vamos aproveitar o cenário, porque foi caro, foi gasto muito. Eles vão pra civilização, aí eles falam uma frase que é muito atual, cara. Eles vão pra... Aí o Subotai vira, olha, civilização antiga e corrupta. Continua da mesma forma hoje em dia.
Não mudou nada.
Antiga e corrupta. Aí na hora que ele fala isso, o Conan, vamos embora. Eles estão atrás, na verdade, do culto. O Schwarzenegger tá atrás do culto pra se vingar do Tussadum, mas eles estão atrás de roubar também. Eles querem roubar alguma coisa.
É Conan, como é? O Conan, o bárbaro, o Conan, o ladrão.
O cara da vendinha lá, que eles estão comprando as coisas lá, da vendinha que tá... que avisa pra eles que tem a joia, né, que é o olho da cobra lá, que tá no templo. O Conan junta a fome com a vontade de comer e vai lá pro templo roubar o negócio. Quando ele chega lá, eles encontram a Valéria, que não é Valéria, é uma mulher que não tem o nome citado no nome.
Mano, só eu que achei a Valéria feia? Mano, só eu que achei a Valéria feia?
Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a luna, foi que eu...
Ah, vai tomar no c... Essa piada aqui não.
Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim.
Só. Eu achei a Valéria muito feia.
Só.
Eu achei ela muito feia.
Nem o Dennis, que gosta de travesti.
Ela tem o tamanho do nariz do Dennis, cara.
Não tinha rinoplastia naquela época, gente.
Pelo amor de... É verdade, não tinha plástico.
Mas, pô.
Não tinha, não. Quando eles encontram ela dentro, antes de subir lá pro templo, ela pergunta, né, se vocês são ladrões? Ele fala, nós somos ladrões. Ela, eu percebi, mas vocês são burros, porque nem corda vocês trouxeram, agora vocês vão subir isso aqui. É o Conan que sobe sem corda, né?
Não, foi o chinesinho.
O Subotai sobe sem corda, meu irmão.
Ninguém trouxe corda? Como é que apareceu uma corda ali do nada?
É a mulher que tinha corda.
Ela tinha. Ah, tá.
E se ela não tivesse a corda, como é que ia fazer pra subir?
Ia fazer igual o China.
Porque o Schwarzenegger, se subisse daquele jeito ali, igual o Subotai, ele ia derrubar o prédio.
Ele podia ter pegado o Subotai e jogado ele dali de baixo.
Não, naquela cena...
Você tá vendo muito Vingador.
Naquela cena, eles devem ter colocado, sei lá, um jogo de câmera, porque ele não tava subindo parede merda nenhuma.
Eu acho que tava. Sabe por que tava? Por causa que o plano de filmagem do Subotai e do Conan tá no mesmo plano. Ele tava com alguma corda lá, escondido.
Caraca, esse diretor é muito maluco, velho. Tipo, tiraram o Oliver Stone, né? Mudaram o roteiro dele, mas em compensação botaram outro maluco, velho.
Eles entram lá dentro do negócio pra roubar e, tipo, é uma parada organizada, né? Porque a Valéria vai... Infiltrada,
quem?
Né? Dá uma porra. Ela...
Quem é essa aí?
A princesa.
É, a mulher, ah, tá, a mulher loura. Tá. A mulher loura. O Conan entra lá dentro daquele negócio com aquela cobra gigante. Aquela cobra, assim, é feita de algum material que... E não era animatronic.
Era animatrônico.
Eu acho que era animatrônico.
E enquanto tava rolando um culto muito maluco lá em cima, com um sacerdote muito doido lá, uma mistura de Jim Jones.
E então uma mulher lá pra se jogar, né?
É, se jogar pra cobra comer.
É. Não, só que difícil era. Era o semideus, né? O semideus pagão, uma coisa assim.
É, era um culto muito doido. E enquanto isso, o Schwarzenegger rouba. O Schwarzenegger não, o Conan, o Cimério, ele não chora, então eu choro por ele. Rouba o olho da cobra lá, que é uma joia gigantesca que, tipo, hoje em dia já devia valer um dinheiro.
Eu acho que é um rubi.
Joia daquele tamanho. É muito grande, tipo, brilhante, assim. E quando ele rouba, a cobra acorda, né? Aí começa aquela batalha lá com a cobra e ele corta a cabeça da cobra com espada.
Cara, eu não consegui me convencer que aquilo ali era uma cobra. Cara, eu não consegui me convencer que aquilo ali era uma cobra.
Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor.
Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu!
E quando ele dá a espadada, não bastou a espadada, a cobra continuou vindo. O Subotai teve que atirar três flechas, e depois que ele atirou três flechas, ele meio que falou, vamos embora, e o Conan continuou batendo na cobra lá. Eles fogem e vão pra cidade, tipo, eles viram uma balbúrdia, né? Viram uma esbórnia. Estão cheios de dinheiro lá, e bebendo. O Schwarzenegger passa 3 dias seguidos bebendo do
sensei. Foi nesse momento que ele é capturado, não é?
Não, é que o rei vai atrás dele.
Ah,
ele
sim.
Captura ele pra...
Tá pedindo obrigado.
Eu não entendi. Eu tive a impressão que nessa cena eles tinham embebedado ele por causa disso, pra poder pegar ele.
Aí, tipo, essa cena é muito engraçada, porque o Marco, que é o narrador, né, tá narrando que o Conan conheceu os prazeres da vida, não sei o quê. Aí quando ele termina de narrar, o Conan cai de cara no prato, desmaiado. Aí os guardas do rei vêm atrás dele lá e ele vai e levam ele até o rei, né?
Dunza Dun, vem aturando há anos esses semideus, cobras. Em minha linda cidade, no oeste, Nemédia, Aquilônia, no sul, Gote, Estígia, cobras. Somente vocês desafiaram esses deuses. E o que são vocês? Ladrões. Enquanto falamos, minha filha viaja para o Oriente, até Tulsa Dun e sua montanha de poder. Ela pertence a ele. Tragam a minha filha de volta. E levem o que quiserem. Tem mais. Tem muito mais. O bastante para vocês se tornarem reis.
O Mako também, né? Monstro, né? O Mako, ele é conhecido, né, nos filmes de japonês ele, como dublador também.
Tanto a voz dele, original, quanto a do Silvio Navas é muito boa pra uma narração. O rei convoca eles porque tem aquele negócio do culto, né, que eles jogam as pessoas contra ele. Além de as pessoas se matar, tem que matar outras pessoas e tal. E o rei, a filha do rei foi pro culto lá atrás do Tulsa Doom e ele quer que o Conan e o Subotai e a mulher lá, a loira, que ninguém sabe o nome, vai lá resgatar a filha dele. Mas, tipo, ele dá dinheiro, ele dá joia, rubi, antes, e ele ia dar depois, quando chegasse. Isso que fez a Valéria e o Subotai ficar em dúvida, porque eles ganharam muita coisa. Mesmo antes de ir, mesmo sem a garantia.
Ah, se eles quisessem meter o pé.
É, exatamente.
É, se eles quisessem ir embora, eles já estavam ricos já. E, tipo, ele, na hora que ele mostra a joia, ele joga tudo no chão e...
Esse detalhe que você sabe que... Esse detalhe que, tipo assim, meio que você esquece da vingança do Conan e esse momento que você lembra, porque ele poderia muito bem ter ido embora por causa dos diamantes que ele ganhou.
Deixou bem claro que eles já estavam ricos.
É, ele tava ali pra vingança mesmo dele.
Aí ele dorme com a Valéria e a Valéria acorda sozinha, porque ele tá cego pela vingança.
É, e ela acordou feliz, você viu, né?
Ela consegue mostrar isso pra gente porque o Schwarzenegger não consegue, porque nessa hora ele tá calado. Ele já tá calado há uns 30 minutos de filme nessa hora.
Eu achava que ele não sabia falar, cara. Ele só começou a falar depois que ele estudou. Hoje,
Conan, de 82, é um filme muito longo. Ele tem 2 horas e 20, mas ele quase não acaba. É impressionante.
É porque eu ia falar isso também. O filme também dá uma embarrigada.
Conan parte em busca da sua vingança e ele vai encontrando os hippiesinho lá, né? E até os hippies informam pra ele que se ele quiser ir pro culto, tem que largar a espada e pegar a flor, né? Ele encontra o Mako, que é o mago lá, né? Ele fala, o que você tá olhando pra mim, não sei o quê? Até o Tulsa Doom tem medo do Mako, né? Também, um maluco daquele. E o Mako, pra mim, é o mago mais realista dos filmes, sabia? Porque você tem um mago, assim, desse negócio de Idade Média, você, na imagem, quem? O Gandalf do Senhor dos Anéis. O Gandalf do Senhor dos Anéis, que é aquele mago poderoso e tal. O Saruman. Mas o mago é igual o Mako, cara. Era um doido que falava com o espírito que ninguém queria chegar nem perto. Esse era o mago. Mora num barraco de pau com couro de lobo. Quando ele conhece o Mako, ele deixa o cavalo e a espada. Aí vem a frase do início, né? Que eu falei pra fiar o microfone e alimentar o Jesse. Porque ele fala assim, que vai atrás do Tulsa Doom, né? Então afie a espada e alimente o cavalo. Ele vai em direção ao templo lá do Tulsa Doom lá. É outra coisa que fica destoante, né? Porque no meio daquele monte de hippie, um armário, aquele, ia ser suspeito, né, gente?
Cheio de rosa.
Entrar
Pô, na boa. E ele entra na melhor performance. Tipo, ele não quer ser reconhecido, mas ele começa a cumprimentar todo mundo, esse animal.
Aí ele canta o sacerdote gay lá, né? Ele chama o sacerdote lá. Vamos aqui no cantinho. Eu queria falar num lugar onde ninguém possa nos ver.
Sabe, eu sou muito tímido.
É que eu sou tímido.
Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor.
Você que fuma maconha, você vai morrer.
Quando ele leva o cara pro canto, ele dá-lhe uma porrada no maluco. Que mesmo. Pra que isso? Não precisava tanta violência, não.
O cara só queria dar uma no mato, cara.
Aí um sacerdote de 50 quilos tem uma roupa que cabe no Conan, obviamente, né? Aí quando ele passa pelo o primeiro guarda da subida, ele mostra de novo o amuleto. E o cara reconhece, né? Que aquele amuleto ali só tem quem é de alto cargo, alguma coisa assim. Aí quem... Um hippiezinho que chegou ali agora não vai ter um amuleto daquele, tá suspeito. Quando o Tulsa Doom sobe que ele vai dar o discurso, eles acabam descobrindo o Conan, ele grita infiel e vem a multidão toda encher ele de porrada. O viking de franja e bigode enche ele de porrada também, os dois enchem ele de porrada. Corta pra quando o Conan tá todo quebrado e no roteiro o pessoal queria que o Tulsa Doom fosse meio que perdoado ali, né, cara? Porque ele fala, você matou minha família, você matou meu povo. Aí ele fala, não, filho, isso era no passado, quando eu tava atrás do segredo do ar. Eu não mato mais gente por causa de aço, não. Agora eu mato por outras razões. Eu chacino todo mundo por outra razão.
Agora eu boto mulheres pra pular em cima da cobra.
Ele queria convencer o Conan que ele é o caminho, que ele tá certo, que aquilo dali foi porque ele era jovem.
Ele convence o Conan a perdoar ele como? Crucificando o Conan no meio do nada. Ele crucifica o Conan e o Conan fica ali naquele calvário ali muito tempo, fica ali, sei lá, jogado.
Tem a cena do urubu, né, mordendo ele ali, botaram carne no peito dele.
O urubu mordeu ele de verdade, cara. E se eu não me engano, ele mordeu um urubu morto que botaram
em cima dele. Ah, não, isso aí eu sei.
Isso, exatamente.
Era um urubu falso, não, cara?
É o seguinte, eles botaram um urubu morto ali na cena, né? E ele tava tomando remédio, o Arnold Schwarzenegger, pra não pegar doença, porque...
O lance foi o seguinte, o urubu que mordeu o Schwarzenegger foi um urubu de verdade.
Sim, sim.
É o que dizem, presta atenção, porque eu falo isso. E o urubu que o Schwarzenegger mordeu depois é um urubu morto. Mas eu acho que o urubu vivo, mataram o urubu vivo. E deixaram ali mesmo pra ele morder, entendeu? Aí quando ele morde o urubu que passa os dias lá, ele tá quase morto, o Subotai aparece, ele avista o Subotai e tem a risada do Schwarzenegger de novo, que é, dessa vez tem dublagem. Mas no original é melhor, né?
Cara, eles botaram carne no peito do cara. Como é que pode fazer isso, cara? Eu não conseguiria fazer um filme desse.
Vamos fazer isso com
você.
Quando a gente fizer o filme do Zona Cast, nós vamos botar carne no seu pé e um pitbull. Vamos soltar um pitbull. O Subotai consegue tirar o Conan dali, mas o Conan morreu, né? Só a alma dele que não foi. Porque naquele universo ali, a alma vai de noite. Os espíritos vêm buscar a alma de noite. A mulher loira que ninguém sabe o nome vai atrás do Mako, que diz que os espíritos vão tentar buscar o Conan de noite, mas se ela impedir, ela vai ter que pagar um preço. Então a gente já sabe,
cara,
que é carne morta.
Uma pergunta que eu não pesquisei isso a fundo, porque eu não sou muito fã de gibi, dessas coisas não. Mas o Conan, a história dele é da Marvel ou não é? É confuso, cara.
Não, foi publicado pela Marvel. Foi publicado pela Marvel, se não me engano, mas não é da Marvel.
A Marvel foi a distribuidora, no caso.
Pô, sabendo não, mas se é distribuído, é da Marvel. Então, é uma merda.
É, tem diversos...
Aí, ó.
Não, cara, quando eu livro, na verdade, quando eu livro, né? Eu não sei se é a distribuição, não tô sabendo de nada disso, não.
Não, a distribuição, hoje em dia, ela é da Marvel. Quando o Conan virou, se eu não me engano, ele era tipo uma novela, né? Novela que eu falo é um livro de novela, tá? Essas coisas. E depois ele virou quadrinho. Aí, quando ele virou quadrinho, ele virou distribuição da Marvel. Depois, a Marvel perdeu o direito, acho que nos anos 90. Aí, agora, de novo, é da Marvel. Se eu não me engano, ele não tem atualmente histórias dentro do universo da Marvel.
Oficial.
Mas já teve, acho que já teve até Wolverine.
Eu vi uma capa de quadrinhos com isso aí mesmo, a capa do Wolverine contra ele e também tem dele contra o Thor.
Vou falar uma referência do Zona do Jurassic Cast que nenhum de vocês vai saber. Não é o Thor, é o Tihor.
Pô, isso aí foi no começo do Jurassic Cast. Puta merda.
Os espíritos vêm buscar o Conan e fica aquela doideira. Ali foi horrível, né, cara? Stop motion desenhado na tela. E era um boneco, claro, porque umas cordas e uns tocos não ia segurar o Schwarzenegger.
Não, ali. Não, mas calma aí. Eu vou ser polêmico nessa cena. Eu acho que o efeito especial dessa cena tá melhor do que daquele com a bruxa. É que eles botaram escuro. Talvez eu acho que essa parte escura ficou bem melhor do que naquela cena lá contra a bruxa.
Não tem sincronia com o que os atores estão fazendo, porque a Valéria tá batendo de um lado e o espírito tá do outro, mas...
Uhum. Né? É, porque você vê, tem um monte de espírito ali, como é que esses caras vão parar um monte de espírito, só duas pessoas?
É, não, cara, a efeito especial não pode ser muito cobrado, não. Só a partir de Volta pro Futuro, aí sim pode ser cobrado.
Uhum. Cara, eu achava que essa parte podia ser mais elaborada, sei lá, os caras criaram um ritual pra ele não ir embora... A alma dele não saiu.
Não, mas foi. Mas o dinheiro acabou, filho. Então teve que ser.
Pô, tu queria que acontecesse um exorcismo ali, cara?
Tal, ele impede que os espíritos levam ele e de dia o Conan acorda, né? Ele volta à vida. A atuação do Schwarzenegger atrapalhou uma ideia minha que eu acho que as pessoas queriam que tivesse no filme. Que era o seguinte: o Conan, quando ele volta, ele fica meio.
Lesado.
Sabe? Meio perdido, né? Eu acho que era pra ser ele ficar meio zumbificado, né, cara? Meio zumbi, sem alma, essas coisas assim. Schwarzenegger não dá pra exigir muita coisa. Tá?
Ele continua a mesma coisa.
Como é que ele ia atuar sem alma se ele já tava agindo como se não houvesse alma, cara?
Aí eles fazem cosplay de Rambo, né? Que Rambo foi no mesmo ano. Eles se pintam e vão invadir o templo por trás pra resgatar a filha do rei. Tem a cena lá da orgia e tal, daquela sopa de mão, de pé, que só não é pior do que o Templo da Perdição. Mas aquele cenário, apesar de ser muito escuro, aquela orgia muito doida ali das cobras ali, o cenário é muito bem feito, cara. Aquelas colunas, tudo ali. Bom, bastante legal. Aí é nessa hora que o viking de bigode e de franja fica com medo do Conan, porque ele viu o cara morrer. Daqui a pouco o cara volta com a espada cortando a cabeça de todo mundo, não é normal, né? Todo mundo vai metendo as espadas ali em todo mundo e tal. Aí tem uma hora, cara, que o Schwarzenegger, se você pegar pra ver essa cena, bota deve ter no YouTube. O Schwarzenegger quase dá-lhe uma espadada numa mulher que passou correndo do lado dele.
Cara, eu tava achando que ele tava matando todo mundo, cara. Eu achei que ele tava matando
não,
todo
era,
mundo.
Não, era só os guardas. Mas ele quase deu dele na mulher, viu? A mulher passou lá dele, quase deu na mulher. E o negócio da sopa de mão lá e de pé de membro humano, ele é tão pesado que são 6 guardas que carregam, né? Aí quando ele joga, quando ele consegue derrubar aquela sopa, ela bate na coluna e derruba o tempo.
Eu imaginei que ele ia fazer isso, cara. Que ele ia jogar o caldeirão no meio dos outros, mano. Eu pensei que ele ia fazer isso mesmo e ele fez.
Eles fogem do templo e tal, e o Tussodon chega dizendo que ele vai pagar, alguma coisa assim. Quando eles estão fugindo, a mulher que ninguém sabe o nome, loira lá que ninguém sabe o nome, sobe no cavalo, aí o Tussodon faz uma coisa que ele já faz todos os dias. Ele alisa a cobra, E a cobra fica dura. Ele alisa a cobra e a cobra fica dura. Eu tô mentindo? Ele passa a mão na cobra e a cobra fica dura.
Naquela cena da bruxa, o Conan, ele fala, de que você tá à procura? Da cobra. Ele fala uma coisa assim, eu me lembro. Dessa cena.
Fazer o quê? Você esqueceu que ele falou que o Subotai não ia comer uma hora?
Não, mas a mina tá propondo ele a fazer um sexo, cara. E o cara fala que tá atrás da cobra. Pô,
velho. O Tuzadon faz o método de Jessen, né? Alisa a cobra fica dura. A cobra vira uma flecha e atravessa a mulher, mas atravessa de um rim no outro ali, meu irmão.
É verdade.
Que atravessada.
Cara, como é que rim no o outro, efeito especial morre. Daquilo ali? Aquilo ali foi efeito especial, não foi? Como é que
ele fez? Acho que ele foi corte mesmo. A mulher botou, tipo, aquele negócio e botou um pedaço de um lado, um pedaço do outro, no corte.
Não, uma coisa que eu fiquei bolado, tudo bem, é um filme, era pra acontecer isso mesmo, mas, pô, cara, ele já tinha fugido, ele já tava bem longe, cara, o cara acertou aquela flecha da onde?
É, isso que eu percebi, o torcedor ficou meia hora dando discurso pros guardas dele e o Conan tava fugindo.
Pô, aí...
Ah, cara, é macumba, sei lá.
Vou dar uma flecha aqui e vou acertar a mulher, pô.
Nunca subestime um vilão de franja. Isso acontece, se subestime um
vilão de franja. Cara, os caras da Tiveida, pô, tem que conhecer isso.
Ah, o Darth Vader é aquele negócio, né?
Pô, usou a força, ele usou a força, pô.
A Valéria morre e aí você começa a perceber o quanto o Conan é sinistro. Porque na hora que ele vai fazer o funeral dela em cima daquela pedra, o Marco fala, ali em cima, o fogo não queima.
É.
Não queima porque o Conan não botou fogo ali em cima. Quando o Conan acende a tocha, queima, que é uma beleza. Parece até botar álcool 96 ele.
Engraçado da cena que a mulher morre, né? Ela fala, sei lá, eu quero tua boca dentro da minha boca. Eu não entendi nada do bagulho. Eu boto tua boca aqui.
Parecia Shakespeare, cara.
Ela tava filosofando ali. Ela falou, ah, pô, isso aí, lembra do meu nome?
Na hora que ela ia falar o nome, a mulher morreu, pô. Que sacanagem.
É, morreu.
Eles cortaram a cena do nome dela, não foi?
Foi, pô, é foda.
É a única cena do filme que ela fala o nome.
Tá igual o Chaves, tá igual o episódio do Chaves quando ele vai falar o gol.
Por que você chora?
Ele é Conan Cimmeriano.
Ele não chora. Assim eu choro por ele.
Consegue resgatar a princesa nessa operação que eles entraram lá dentro do templo, eles conseguem resgatar a princesa, em vez de, sei lá, levá-la de volta logo, não, eles prendem a mulher numa pedra, sem comida, sem água, sem nada, irmão. E a mulher fala, ele vai vir atrás de mim, ele vai pra fogueira. Antes disso, o Subotai tá lá chorando, o Marco olha pra ele, tá maluco, rapaz? Sabe nem o nome dessa mulher, tá chorando? Sabe por quê? Porque ele é Conan, o Cimério, ele não chora, então eu choro por ele. Ou, ele é Schwarzenegger, o austríaco, ele não sabe atuar, nem eu. Então ele não chorar pra ver se melhora a situação.
De vez em soro.
Tentar justificar o salário. Aí eles começam a fazer as armadilhas lá pro exército do Tulsadun, que viu eles. E tipo, mesmo que o Tulsadun tivesse visto ele lá, ainda tava de noite. Por que que eles não foram embora, cara? Pica a mula, vai embora.
Não.
E ficar esperando amanhecer pro exército dos caras vir atrás dele.
Cara, esse filme... Ele foi prejudicado muito na questão financeira. A gente tava falando de dinheiro, de quanto arrecadou. Mas, cara, ele foi prejudicado sim, cara. Ó, o Schwarzenegger, ele tinha 10% do lucro do filme. Lançamento do filme.
Caraca.
Certo, isso é brincadeira. E fora, ele e a mulher foi treinado pelo aquele ator que também foi fisiculturista. Eu esqueci até o nome dele, é o Franco Columbo. Ele também recebeu metade do dinheiro do filme. Então, tipo, não lucrou nada, tá vendo? O filme não lucrou nada.
É por isso que não contrataram todos,
tipo...
não tem dinheiro.
Caraca,
gastaram o dinheiro todo no
tem
filme,
como,
cara. Eles estão se fazendo preparação lá pra batalha contra o Tulsadun, e nessa cena tem mais uma cena que não é dublada.
É, tem a conversa dos dois lá.
Ele fala da época, né, há 20 anos atrás, meu pai me contava as histórias e tal. É, não interessa. Ele tá lá afiando a ponta do pau, que nem o Gesso gosta de afiar a ponta do pau. Quando ele bota as estacas lá, aí começa a música muito show. Aquilo ali é um momento que, olha... A gente não fez nada o filme todo. E agora que a gente vai fazer alguma coisa.
Eu senti muita falta disso também. Eu falei, pô, cara, um cara desse tamanho quase não tem briga no filme, mano. Eu fiquei esperando isso o filme todo, mano.
Por isso que eu falo que o filme é muito longo. O pessoal aclama Conan o Bárbaro, mas é pelo resumo que tem no YouTube.
Exatamente, isso é verdade. Cara, eu gostei desse filme que fizeram recentemente. Eu acho que é de 2011, 2012, mais ou menos.
Que é o Jason Momoa.
Porque justamente porque é um filme que tem muita pancada. Eu gosto muito. E também eu não tinha assistido, eu nunca tinha visto Conan o Bárbaro do Schwarzenegger. Então, tipo assim, pra mim aquele ali era um filme muito show, era massa. E é mesmo, é melhor, falo mesmo, é melhor mesmo.
Realmente o filme do Schwarzenegger é muito lento, tem muita pouca ação.
E então, tipo assim, tudo bem, o cara é consagrado e tudo mais, mas pra mim esse, eu fico com esse atual, mano. Se for pra assistir de novo.
Eu nunca rezei pra você antes. Eu não tenho jeito pra isso. Ninguém, nem mesmo você, vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Kron. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá pro inferno.
Se preparam pra batalha e tem a oração do Conan, né? Que é o momento Garcia Júnior, que Schwarzenegger não é. A oração do Conan, cara, é muito sinistra, cara. Conceda minha vingança, mas caso não quiser, vá pro inferno. É assim que se ora, meu irmão. O Kron agora é, cara, eu vou orar pra Kron agora. Eu vou orar, Kron, faz o Dennis parar de se enganar. Mulher não tem bigode, Kron.
Eu sei que tu não é mulher, Lucas.
Se fosse o Calaveira falando nessa cena, ele ia falar assim, Kron, eu quero que você vai tomar no...
a batalha começa lá e começa... E é bem inteligente a estratégia deles, porque os caras estão vindo de cavalo, os caras são burros, claro, vai vir de cavalo, o Paulo tá num lugar pequeno. E eles ficam no meio daquelas rochas, né, que é um lugar pequeno e tal, aí começa, meu irmão. E aí que eu falei lá atrás, né, que essa cena é pior do que a do começo, porque os cavalos, eles caem em cima dos espetos, cara.
O Schwarzenegger dá uma porrada no cavalo, ele cai de peito no chão, cara.
O cavalo dá uma porrada no cavalo, essa é a grande verdade.
Não, a assessoria nessa época do cavalo teve problema também, cara. Pessoal, protetora dos animais.
Assessoria do cavalo?
É. Cavalo de assessoria. Cavalo. É porque eu não sei falar o nome. É protetora de animais, vamos dizer assim, do bem.
É, o pessoal aí.
Então, esse pessoal, eles broncaram na época, né? Fizeram até rever o filme e tudo mais, analisaram a parada, mas não teve nada de violência, por incrível que pareça.
Ah, nessa época, matar cachorro e dublê em filme era normal.
Pelo que o cara já fez no filme, esse diretor aí, mano, tipo, eu pensei mesmo que ele bateu no cavalo. Eu acho que ele bateu no cavalo. Na minha opinião, ele bateu no cavalo. Eles mataram o cavalo e botaram outro cavalo novo lá.
A batalha é, cara, a batalha é sensacional, cara. Ele mata os dois vikings lá, o de bigode e o sem, né? Um dos vikings que vai matar ele lá, o de bigode, se não me engano, o espírito da mulher que ninguém sabe o nome, que ela voltou e nem falou o nome, né? Nem depois que voltou, depois deu-lhe uma porrada no cara e conseguiu livrar o Conan disso, mas quando o Conan vai matar, o cara é de bigode, ele bate tanto no cara, meu irmão, ele dá tanta espadada no cara que parece que ele tá cortando quilo de alcatra, não é sacanagem não, e se pegou porrada de verdade no cara, o cara devia estar falando, para aí, meu irmão, parou, cara, é filme.
Vou te falar, essa cena da luta final pra mim foi o que salvou no filme, mano. Foi
muito bom, cara, é o que salvou o filme. A música, cara, muito top. O jeito que aquele primeiro viking sem bigode morre, que a armadilha pega ele, empala ele na parede, é muito bom, cara. Tá faltando isso. Rambo 5 vai vir aí, Miotti. Rambo 5 vai salvar a geração, Miotti.
Ah, filmão, filmão.
Ó, e parece que vai ter. Vai ter Conan Rey, viu?
É, Conan Rey vai salvar a geração também.
Conan Rey é uma história já bastante alimentada, né? Que quando acaba esse filme, os caras começam a falar do.
O Conan Rey, além de ser uma história muito. Como é que fala? Reconhecida pelas pessoas que leram, o Schwarzenegger tá na idade perfeita, né? Quase morto, semi-morto, pra fazer o Conan Rey.
Um personagem que não tem alma.
Mas tem que ser mais 18. Se for PG-13, eu não vou ver.
Tem que ser mesmo.
Pô, você fazer Conan, tá de sacanagem. Você fazer Conan PG-13. Vende pra Disney, então, o jeito do Conan aí.
Não.
É, pois é. Quando ele mata todo mundo, meu irmão, o Tuzadum vai embora e só sobra ele, né? Não tem mais guarda, não tem mais ninguém, né? Ele vai atrás do cara lá em cima da. Ele, na verdade, é a princesa que leva ele, né? Que guia ele lá pro templo, porque o Tussadun tentou matar a princesa depois disso. Ele atira, ele passa a mão na cobra de novo, que nem o Gesso. Aquele ritual do Gesso. Passa a mão na cobra. O Gesso, principalmente com cobra dos outros, ele adora fazer isso, com cobra ali. Passa a mão na cobra, a cobra fica dura e atira, né? O Subotai defende com o escudo a cobra. Quando vai lá, mata meia dúzia de guarda dentro do templo, chega de frente com o cara. Aí ele apela, né? Ele tenta hipnotizar o Conan.
Meu filho, chama o cara de meu filho.
É. Ele vê que o caldo entornou, cara. O caldo entornou porque ele tá de frente com o Schwarzenegger ali, cara. Ele não ficou de frente do Schwarzenegger sem que tenha alguém pra proteger ele. Se mijou. Foi ao banheiro sem ter vontade.
Não, foi nessa cena que eu fiquei bolado. Eu fiquei bolado com essa cena. É, eu fiquei bolado com isso aí também. Um cara com o maior cara sério, bota medo até na mãe dele, pô. Aí chega a cena final, vai chamar o cara de meu filho, mano. Cadê a luta final no bagulho?
Mas o lance é esse. Esse cara não é pra lutar. Não é de luta. Ele é só o chefe daquela porra toda ali.
Ele é o líder, cara. Ele
é um merda.
Ele controlou todo mundo com o poder da mente, cara. Com a influência. Ele não controla através da porrada. Algumas pessoas reclamam também de várias histórias, tipo anime, que tem um cara que é super mente, né? Só mente. Ele bota só os caras pra lutar e chega na hora e ele tem que sair na porrada. E quando o Tussadun corta a cabeça da mãe do Conan no começo do filme, ele dá uma só. O Conan dá umas 5 nele com a espada cega, meu irmão. É muito ódio no coração. É uma espada quebrada, é muito ódio no coração. Arranca a cabeça dele e joga lá embaixo. Aquilo ali é uma simbologia, né? Porque todos os seguidores dele, do Tussadun achavam que ele era um deus aí. Quando o Conan corta a cabeça dele, ele mostra. É um cara normal que influenciou vocês aí, meu irmão. É tipo um político da época eboriana.
Ia fazer todo mundo se jogar na cobra.
Aí todo mundo vai embora, meu irmão. Todo mundo.
Nessa cena final aí. Não tem aquele negócio de fogo que o Arnold Schwarzenegger pega, o Conan? Ele pega e joga errado, velho. Vocês perceberam isso?
Mas só tinha uma chance pra fazer a cena. Ele fala, ela jogou errado, isso aí vai queimar. De alguma forma vai queimar. Ele fica sentado na escada pensando lá, será que eu vou fazer Exterminador do Futuro? Não sei. Aí ele pega a princesa e vai embora. E o filme
mas explode lá, né? Eu quero mesmo debater aqui, esse não foi o primeiro filme do Arnold Schwarzenegger, não.
Não foi, não.
Foi o primeiro dele, não. Eu tava conversando contigo, eu falei, pô, que é isso? Foi o primeiro filme. Ele fez outro também.
Ele fez o Cactus Jack.
É. Ele era é tipo uma sátira de western,
ele,
né?
Não, ele fez o Papa Léguas e o... Como é o nome do outro? O Coyote, em filme. É a mesma coisa, esse Cactus Jack.
E ele também fez aquele Hércules em Nova York, não foi?
Tem o Hércules em Nova York também. E tem o Arnold no Rio também.
Ah, o Arnold no Rio. O Arnold no Rio. Acho que tem no YouTube, Gesso. Veja, vê esse filme. Vai sem... Calma aí, rapidinho.
É um gato, filho. Um
gato. É meu gato, calma aí.
Oi. Oi.
Pô, dá comida pro gato, cara. Pô, fica deixando o gato morrer de fome, pô.
O gato veio cobrar ele, cara.
Pô, dá comida pro gato. Meu Deus do céu, cara. Gato, me falaram que você é o mito das mulheres.
Sou, é?
Me falaram.
Toquetei, rapaz, tô quieto.
O deles também é, mas é de mulheres diferentes.
É. Ah, correta.
Ele é Conan, o gato, ele não me então me
preto. Gostei do trocadilho.
Voltando ao assunto.